Senhoras e senhores, boa noite. Quero convidar os representantes das entidades que representam os servidores, que, por favor, possam estar conosco à mesa ali, Dr. Raul, professora Dirce e o representante da FMU. Invocando o nome de Deus, declaramos aberta a audiência pública solicitada pela comissão especial que foi constituída para apreciar o projeto de lei complementar número 12 de 2017 do Poder Executivo, que apresenta, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município de Uruguaiana, cria a Uruguaiana Previdência Social, UruPrev, na forma de autarquia, e cria o Fundo Municipal de Previdência Social vinculada à UruPrev e da outras providências. Registramos que a realização de audiências públicas está garantida na Constituição Federal de 1988, tendo um espaço de debate para os mais diversos segmentos da sociedade, sejam eles a população em geral ou o governo, e tem por objetivo incentivar a participação popular na busca de soluções de problemas que atingem a sociedade ou uma parcela dela. Podem servir como forma de angariar mais informações ou sugestões sobre determinadas questões. No caso específico do projeto de lei complementar 12 de 2017, a comissão especial, constituída pelos vereadores Irani Fernandes, Mano Gás, Eric Lins, Zulman Sinello e Wilson Brites, tem como objetivo esclarecer pontos que geraram dúvidas ou inseguranças nos servidores públicos municipais, que são as pessoas diretamente atingidas pelo referido projeto de lei complementar. Comunicamos também que está disponível uma listagem de presença, assim como uma listagem para a inscrição daqueles que quiserem usar da palavra. Os inscritos poderão interpelar a mesa e os representantes do governo em especial, estritamente sobre o assunto em pauta, pelo prazo de 2 minutos. Se necessário, será acrescido de algum tempo para a complementação da sua pergunta, e sendo que cada manifestação será feita de acordo com essa inscrição prévia, que já temos a lista correndo aí no plenário. Quero cumprimentar a todos e dizer da minha satisfação de estar aqui nesse momento. Ontem também nós já participamos de uma audiência pública que tratou de um outro assunto, uma audiência de alto nível e que oportunizou uma série de manifestações de todas as partes que culminaram com a apresentação em forma de emenda e que está sendo estudada pela equipe de governo. Então foi uma reunião, uma audiência pública ontem de alto nível, e nós gostaríamos de que a gente pudesse repetir novamente, porque só assim nós temos a ganhar. Se nós viermos aqui, estamos aqui desarmados, estamos aqui apenas com esse objetivo, de cada um possa contribuir para melhorar cada vez mais o trabalho da nossa comissão e a realização do nosso relatório. Então, feito esses esclarecimentos iniciais, colocamos já de imediato a palavra à disposição dos representantes do Poder Executivo por 10 minutos para que faça as suas primeiras considerações. Gostaríamos que, como é uma sessão que está sendo gravada, que cada um, por favor, se apresentasse antes de começasse a sua manifestação.
Boa noite a todos. Sou Paulo Fossari, secretário de Governo. Eu e os demais secretários estamos aqui representando o Poder Executivo para que possamos esclarecer todas as dúvidas que ainda suscitem do referido projeto. Projeto esse que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município de Uruguaiana e também cria a UruPrev como forma de autarquia. Boa noite a todos os vereadores. Estamos à disposição para todos os esclarecimentos. Boa noite também a quem acompanha na plateia e através das redes sociais.
Boa noite, senhores. Meu nome é Ricardo Sampedro, secretário de Administração, Boa noite aos componentes da mesa, aos colegas aqui presentes. E me cabe fazer uma exposição rapidamente do linhas gerais acerca do regime próprio de previdência, que ele é um regime próprio, é um regime oficial de previdência, assim como o INSS. Os regimes oficiais de previdência se comunicam entre si e a criação do regime próprio de previdência no município de Uruguaiana irá trazer toda a contribuição que o servidor fez ao INSS. E se assim um dia o servidor se exonerar do regime próprio e voltar para a iniciativa privada, ele também levará as suas contribuições ao regime próprio. Assim como algum servidor que tenha vindo de algum cargo público do Estado ou de outro município que tenha regime próprio, ou da União, que venha a ser admitido no concurso público aqui em Uruguaiana, também entrará desse regime próprio o seu tempo de serviço, as suas contribuições para o regime próprio da Uruguaiana. Então, fazendo essa primeira observação, o regime próprio está previsto no artigo 40 da Constituição Federal, desde 1998, com a emenda 20, tá? E ele também tem uma série de legislação federal que o regula, a lei 9717, que é a lei que dispõe sobre as regras gerais, uma lei bem esclarecedora, a lei 9796, que é a lei que prevê a compensação financeira previdenciária entre esses regimes, ou seja, quando um servidor se aposentar pelo próprio, a Uruprev, no caso aqui que nós estaríamos criando, ela vai receber do INSS como compensação financeira proporcional ao tempo que essa pessoa contribuiu no INSS. Tem uma legislação específica para regular isso. A lei 10.887, que também regula o artigo 40 da Constituição Federal, e inúmeras portarias do Ministério da Previdência Social, que hoje é uma secretaria da Previdência Social vinculada ao Ministério da Fazenda, que é o órgão oficial do governo federal que regula a Previdência Social no país. O município deve atender a inúmeros regulamentos dessas portarias, que também na lei, muitas delas já estão previstas, inclusive os prazos de envio de relatórios e outros documentos. Como a própria emenda do projeto deixa bem claro, além de criar e instituir o regime próprio em Uruguaiana, né, o Poder Executivo optou por fazer com que essa administração do regime próprio seja feita por uma autarquia, isolando, separando da administração direta, separando da prefeitura, separando do orçamento da prefeitura. Essa, com todos os pareceres dos técnicos que a gente estudou ao longo desse período em que estávamos elaborando os projetos, é a melhor forma a se adotar para regir o regime próprio. Deixar com que toda a parte financeira das contribuições previdenciárias dos servidores do próprio município fiquem vinculadas a uma estrutura separada da prefeitura municipal. Então, se cria a autarquia. Essa autarquia vai ter um fundo municipal de previdência vinculado a ela, ao orçamento da autarquia. E dentro dessa estrutura da autarquia, nós teremos três entidades, que serão o Conselho de Previdência, que é um conselho do qual fará parte os servidores, inclusive a presidência desse conselho, com um voto de qualidade, está bem claro no projeto que deverá ser exercida por servidor efetivo, do representante dos segurados. Nenhuma ação, nenhuma conduta, fica bem claro também nos artigos que atribuem as competências aos diretores, nenhuma ação dos diretores poderá ser feita se não houver deliberação desse conselho. Temos o conselho fiscal, que deverá ser formado apenas por servidores efetivos. E temos um comitê de investimentos, porque todo o recurso depositado no fundo próprio de previdência, segundo essa normativa federal, deve ser capitalizado. E essa capitalização deve ser gerida, deve ser orientada por um conselho de investimentos, um comitê de investimentos, dos quais pelo menos um dos membros deverá ter um curso para atividade bancária, que hoje se chama CPA 10 ou CPA 20. Todas essas previsões, elas estão na lei. As regras de aposentadoria do servidor público, elas são regras muito, muito específicas, estão na Constituição Federal, nas emendas condicionais aos servidores que tiverem o direito à paridade, à integralidade. Tudo isso será preservado por essa legislação. Temos também uma observação interessante a fazer, até que acho que é a mais pontual, que os senhores vão entender, que é quem se filia obrigatoriamente a esse regime próprio. Nós trabalhamos com um cálculo atuarial elaborado através de um contrato que a Prefeitura firmou com a Caixa para fazer esse estudo, e se optou neste cálculo por se achar a melhor maneira, mais rentável, mais segura ao regime próprio, de que os servidores que tenham 5 anos para se aposentar, ou que já estejam aposentados pelo INSS, não seja obrigatória a filiação ao regime próprio. Então, se criou uma opção para que o servidor que já está aposentado, ou o servidor que está prestes a se aposentar, ou que vai adquirir em 5 anos esse direito a se aposentar pela regra do INSS, ele poderá optar ou não de ingressar no regime próprio, e vai ser uma decisão particular de cada um, projetando a sua carreira, projetando o tempo ainda que pretende trabalhar e fazendo cálculos, que cada um vai fazer o seu cálculo e vai interpretar se vai valer a pena ou não entrar no regime próprio. Para os demais servidores que não ficam nesse período de carência de 5 anos, a filiação é obrigatória. As regras, como eu disse, definidas na Constituição Federal e nesse conjunto de legislação, prevêem também as alíquotas de contribuição mínima para os segurados. Elas são alíquotas diferentes um pouco do regime geral hoje de previdência, mas nós não podemos dispor diferente. É uma das previsões das quais nós ficamos vinculados. E a lei tem uma série de um conjunto de garantias das quais evitaria, primeiro porque são recursos vinculados, né? A contribuição previdenciária é um tributo federal do qual só pode se utilizar para pagar benefício. Ao ela ser segregada num fundo, não haverá possibilidade de desvios nem de utilização para outras finalidades. Mas, com a participação dos servidores, esse controle ficará mais efetivo, mais eficaz, e, além disso, com relação a questões de atrasos, também se prevê na legislação a atualização pela URM, pelo mesmo fator que atualiza os tributos municipais, em caso de inadimplemento, e que esses recursos também sejam vinculados ao FPM para garantir os repasses a Ouroprev. Tem mais uma série de conjunto de normativa que nós, ao longo da audiência pública, iremos tirar algumas dúvidas. O pessoal também aqui vai falar um pouco sobre o cálculo atuarial da Caixa. Mas, inicialmente, eu gostaria de fazer essas observações para demonstrar que o regime próprio de previdência ele tem uma normativa federal a qual nós estamos seguindo na sua plenitude. E que ele, ao fim e ao cabo, sem causar detrimento ao servidor, ele acaba por gerar uma economia ao município, pois o percentual que se contribui ao INSS hoje, de 23%, com o regime próprio será bem menor. Isso vai acontecer uma economia substancial nessa diferença, sem que haja perda para o segurado ao longo da evolução do fundo próprio de previdência. Isso está demonstrado no cálculo atuarial, e esse cálculo atuarial que todo ano deverá ser reanalisado e atualizado conforme os índices que as normativas do Ministério da Previdência prevêem. Seria, no início, presidente, essas manifestações por parte do Executivo e ao longo da sessão, responderemos todas as perguntas e colocações e mais algumas informações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Quero registrar também, da parte do Executivo, a presença do Procurador, o Edson Pereira, o Frederico Gonçalves, que é adjunto, e o Francisco Casqueiro, que também pertence ao Governo Municipal. Quero registrar também a presença dos vereadores, além dos vereadores da comissão, Irani Fernandes como presidente, Mano Gás, nosso vice-presidente, e a nossa relatora é a vereadora Zulman Cinello. E também a presença dos vereadores Rafael Alves, Clemente, vereadora Suzana e o Carlos Delgado, presente conosco aqui nessa nessa assembleia dessa noite. Eu agora passo, mais uma vez eu reafirmo que quem quiser se manifestar poderá se inscrever, a nossa girl responsável pelas inscrições está passando ali a lista. Concedemos nesse momento ao Dr. Raul, representante do CIMUR. Dr. Raul, por favor, representando o CIMUR, seus 10 minutos para suas considerações.
Boa noite, presidente da comissão. Boa noite, relatora da comissão e demais integrantes da comissão. E os vereadores que compareceram na audiência pública, prestigiando essa audiência pública. Eu tenho alguns questionamentos. Recém o secretário de administração falou que o município hoje tem o custo de 23% de despesas com o INSS, e que vai ter uma economia e os servidores não vão ser prejudicados. Os servidores vão ser prejudicados. Os servidores estão recolhendo hoje uma faixa de uma alíquota de 8%, vão passar para uma alíquota de 11%. Os servidores estavam recolhendo o INSS sobre o total da remuneração, isso aí calcularia e incidiria no cálculo da aposentadoria deles. E pelo que eu vi no cálculo atuarial, não, eles não vão entrar as gratificações. Nós temos ali uma tabela que aparece que horas extras e gratificações não estão incidindo na base de cálculo. Ou o cálculo atuarial está incorreto, ou vai haver uma redução aí na aposentadoria deles pela contribuição. Outra questão, eu tenho o cálculo atuarial feito pela Caixa em 2014, pelo mesmo senhor Gilson Costa. Em 2014, o déficit atuarial calculado foi de R$ 55.794.000, com 391. Hoje, o cálculo déficit atuarial está em R$ 132.000.000. E na outra época, o cálculo atuarial, ele estipulou que como é que é feito o cálculo atuarial? Ele vai estipular qual é a alíquota ordinária, que é o que o município pagaria se não tivesse nenhum déficit atuarial, e vai calcular a alíquota suplementar, que é para pagar o passivo. Naquela época que eram 50 milhões, 55 milhões, então isso aqui dá menos da metade do valor, foi estipulado que o município deveria contribuir com a alíquota ordinária 14,41. E no atual cálculo, ele está estipulado bem menos. Isso aí que eu gostaria de entender. Hoje está em 13,31. Então, é menor. Eu não sei se o município estava querendo fazer uma economia para o lado dele e passar mais carga tributária para o servidor, entendeu? E aí nós temos a questão do já sofrido pessoal que recebe com o salário mínimo. Isso aí é uma coisa rotineira na casa. Os vereadores já viram a questão da medida provisória, teve a questão aquela do veto do ex-prefeito, que tem uma complementação salário. Então, se o servidor ganha um salário mínimo, ele não tem a complementação. Daí fecha 3 anos e tem os triênios. E aí inclui e aí reduz a medida provisória. E agora vai incidir, em vez dele deixar de ganhar o 8% do fundo de garantia, que é uma reserva para o futuro, ele vai ter um desconto de 11%. Então, vai ter prejuízo do servidor, e sim, eu fiz um cálculo, que eu já não sei mais se está certo, porque pelo calculatorial, ele incidia sobre o total da remuneração. Agora, pelo cálculo, está diferente. O município vai reduzir para em torno de 1 milhão e 100 os descontos para o fundo, enquanto descontava 1 milhão e 700. Vai ter uma redução de 600 mil. Aí, pelo cálculo suplementar, da alíquota suplementar, ele vai aumentar e vai chegar... Sei que hoje o município e o servidor descontam em torno de 2 milhões e 400 por mês, entre o município e o servidor. Com o regime próprio de previdência, ele vai recolher algo em torno de 40 mil menos. Só que o servidor vai aumentar 200 mil. Então, quem vai deixar de pagar é o município, mas o servidor não. O servidor vai pagar mais. E esses menores salários, que como ontem nós estávamos dizendo que o regime era para acabar a discrepância, não vai. O menor salário vai cada vez ficar mais achatado com essa questão. Então, uma das questões que nós vamos colocar como emenda é a explicação. Por que, que o cálculo de 2014 foi uma alíquota maior do que a que tem hoje no ordinário? E por que, que o município, então, não aumenta a alíquota suplementar? Por que, que é o menor ali? Porque a grande insegurança do servidor, além de aumentar a alíquota, é saber se vai ter saldo. Ontem eu já ouvi falar que em 5 anos vai ter não sei quantos mil o fundo. Vai ter esse valor do fundo enquanto ninguém for aposentar. Mas quando o pessoal começar a aposentar, tem o salário de maternidade, tem o auxílio doença, vai começar a reduzir esses valores. E aí vai ficar que nem o município de Alegrete. O município de Alegrete hoje deve 350 milhões de reais. Eu tenho um documento assinado pela defesa, pela procuradoria do município, defendendo uma afetação de imóveis em 200 milhões, que o Ministério Público avaliou e baixou aquilo ali para 100 milhões. E aí a ameaça do município de Alegrete é que, se for vingar essa ação do Ministério Público, o servidor que já paga 11% vai pagar 14%. Então, todo ano, o INSS faz uma avaliação, uma fiscalização desses fundos. E se constatar que essa forma que o município está fazendo para amortizar não está sendo suficiente, a alíquota suplementar do servidor vai aumentar. Então, nós estamos falando hoje, o servidor que não vai ter nenhum prejuízo, que recolhe 8%, vai para 11%. E esses dois que o município está propondo, se forem diferentes, vai aumentar mais. Vai ser, se for de Alegrete, vai estar em 14%. E aí já transpor, o INSS não vai querer voltar depois, né? Outra questão que eu não entendi, e aí nós temos documento quando nós falamos, o INSS, ele apresentou que em Alegrete, a contribuição do... que o Alegrete está... eu falo em Alegrete por causa que veio aquele pessoal de Alegrete lá na FMU e se foi mostrado como de sucesso. E aí eu fui investigar, tem uma ação civil pública contra eles, que foi feita uma questão de uma afetação e o fundo aceitou, os vereadores aprovaram a lei. O município lá de Alegrete, alíquota máxima de 56,14%, sendo 11% dos servidores ativos e inativos e 15,24% da entidade patronal, mais uma alíquota suplementar de 27%. Eu não entendo essa diferença. Como é que o município de Alegre está pagando uma alíquota de 27% e o município de Uruguaiana vai pagar 2%? Não existe mágica. Essa dívida aí vai começar a aumentar e aí vai chegar uma hora que vai extrapolar. Eu gostaria de... Eu não entendo muito dessas contas do cálculo atuarial, é uma coisa bem complexa. E é uma das questões que eu sugeria à comissão, porque eu vejo que essas audiências é para criar... nós convocarmos ou pedirmos um técnico para nos explicar como é que ele calcula 2% para quitar uma dívida de 132 milhões. Porque até para nós ter uma... porque nós estamos calculando esses percentuais que o município vai recolher e que o servidor vai recolher sem nenhum saque. É como se criar uma poupança. Durante os primeiros 5 anos vai só entrar dinheiro. Mas e depois, quando começar a sair esse dinheiro? Até quando nós vamos ter saldo na conta? Essa é a nossa preocupação da tramitação desse projeto às pressas. Nós estamos estipulando, vendo questões, sem saber de cálculo. E aí mais nos preocupa é a questão do cálculo do impacto financeiro. Nós temos o cálculo do impacto financeiro que, novamente, a contadora diz que teve acesso parcial ao projeto. Então, como é que ela vai dizer que não vai ter impacto? Que tenha cálculo parcial. No projeto do regime próprio de previdência, ele está estipulando valores de R$7.100 para 3 pessoas livre nomeação do prefeito. Você pode nomear e exonerar. E aí, isso aí eu posso até provocar o vereador Clemente. Nós temos, que eu não sei o número da lei, nós temos a lei da corregedoria e da ouvidoria, que para exonerar esses dois cargos, só com a aprovação da Câmara. Para que você tem isso? Para que não tenha uma dependência, uma vinculação do prefeito. Numa lei de fundo, não, o prefeito pode fazer. Entendeu? Eu acho que de repente seria um caso de uma emenda de chegar assim, não, não é assim, não pode contratar, o dinheiro não é do prefeito, o fundo não é do prefeito, o fundo é do servidor. Então ele pode nomear, pode fazer, mas depois de nomear só pode a aprovação da Câmara, ou de repente a Câmara fazer uma sabatina para ver se essa pessoa tem conhecimento. E aí essa é a grande preocupação do funcionalismo. Qual é a garantia que vai ter o dinheiro? Nós, durante os próximos 5 anos, nós não vamos saber se vai ter garantia, mas depois vai complicar. A princípio era essa.
Obrigado. Professora Dirce, representando a PEMO, por favor.
Cumprimentar a presidência da comissão especial, seus membros, demais vereadores que prestigiam essa audiência pública, os representantes do executivo e, em especial, aos servidores municipais que aqui, muito preocupados, acompanham essa audiência pública. Em primeiro lugar, gostaríamos de pedir escusas pela não participação na audiência pública de ontem, considerando que, desde o dia 6, quando tomamos conhecimento do protocolo dos projetos de lei, já de imediato agendamos o devido estudo com a categoria para essa segunda-feira, ontem, de modo que a audiência pública foi agendada posteriormente e não nos permitiu estarmos aqui, porque ontem fizemos um estudo com a categoria, depois de um estudo exaustivo durante manhã, tarde, noite, madrugada, inclusive, de modo que pudéssemos ontem apresentar para a categoria, discutir, apontar alguns aspectos que o grupo de estudo entendeu que devem ser revisados e tomarmos, então, a deliberação da classe para podermos, então, com legitimidade, assim nos posicionarmos, porque não fizemos posicionamento pessoal. Aqui o nosso posicionamento foi decorrente da deliberação da categoria, que por unanimidade ontem fez a sua deliberação, aprovando os dois projetos de lei que tramitam nesta casa, com as emendas que hoje pela manhã já apresentamos ao Executivo, e também apresentamos aos senhores relatores das duas comissões, vereador Clemente e a vereadora Zulma. Por isso estávamos, só para dar uma explicação pública, este era o motivo da nossa presença hoje pela manhã lá na prefeitura, levando às deliberações da categoria. Então, a posição da categoria, com as emendas apresentadas, são favoráveis aos projetos. E, sinteticamente, vamos apresentar as razões desse decisório da categoria. Em primeiro lugar, esse assunto já é pauta desde 2010, quando o Executivo encaminhou a transposição dos professores para o regime estatutário para esta casa e depois acabou retirando em função da rejeição desta casa. Encaminhou apenas a transposição sem a devida legislação complementar, ou seja, a instituição do regime jurídico único, revisando o estatuto que é de 1984, que contém uma série de ilegalidades e uma série de direitos que pretendemos que sejam mantidos, e também não criando nem uma autarquia, nem um fundo de previdência social, nenhum fundo complementar de aposentadoria. Por isso, naquela oportunidade, deliberamos pela não aprovação. Sabemos, sim, das disparidades salariais que tem dentro da prefeitura e decorreram da falta de gestão com competência por aqueles que estiveram à frente do Executivo Municipal. Quando discutimos o novo plano de carreira, alertamos o Executivo de que estava atropelando questões de direito e que isso ia demandar uma série de ações judiciais e que os salários dos professores CLT iam ficar bem superiores àquilo que até que tínhamos como expectativa na época, quando negociávamos. E na medida em que nós temos hoje uma categoria, e falando especificamente dos professores, professores estatutários quase que sem carreira, e professores CLT em final de carreira com salários bem superiores. Isso é injusto e desigual. E torcemos, sim, para que o Executivo possa ter um equilíbrio das contas públicas do cofre municipal, de modo a corrigir essas distorções. Distorções de nós termos colega na sala ao lado, ganhando um quarto até do salário do outro que está na sala seguinte. Distorções de demais servidores dentro da própria educação, e mais especificamente fora da educação, tendo seus salários com medida complementados através de medida complementar. É preciso dar um basta nesse tipo de situação e se administrar com seriedade. E acreditamos que, se bem gerido, a exemplo de muitos outros municípios, e essa responsabilidade caberá muito ao Conselho Municipal de Previdência, em que os servidores terão a maioria, porque serão 5-4, porque são 3 representantes do Executivo, mais um do Legislativo, indicados pelos chefes dos poderes, e 4 representantes dos servidores, e a presidência, que tem direito a 2 votos, porque tem também o voto de qualidade, fará com que tenhamos 5-4, de modo a coibir que qualquer distorção, qualquer eventualidade não prevista nos cálculos atuariais, apesar de terem sido feitas por técnicos, não foram feitos por leigos, aumentem sim a parte que cabe ao município, que é a suplementar. O município não tem 13,31 de complementação. Esta é a contribuição do município. A verba complementar é de 4,5, se não estou enganada. Esta é a verba complementar. Porque, como é um regime contributivo, os servidores, por força de lei federal, têm que contribuírem com 11%. Não é possível contribuir com menos de 11%. Como é no INSS, que os menores salários hoje contribuem com 8%. E o município não pode contribuir com uma alíquota inferior aos 11%. E, por isso, de acordo com o projeto, é 13,31. E, para corrigir esse déficit decorrente da falta de gestão do Poder Executivo há anos, porque teve a situação, por exemplo, do meu pai, que a minha mãe é pensionista, porque ele já é falecido, que nunca contribuiu para nada e hoje até hoje recebe a pensão, minha mãe, decorrente da aposentadoria do meu pai. E também de outras situações que a prefeitura fez concurso para fiscais, por exemplo, no regime estatutário, lá logo após a instalação da lei orgânica do município de Uruguaiana, e que ficaram anos sem contribuir nem para o INSS, nem para o fundo, nem para nada. Ficaram anos sem contribuir. Isso é um déficit que o cofre municipal vai pagar a conta, sim. Porque não é o servidor que vai pagar, e de forma individual. É o município de Uruguaiana. São os contribuintes que pagam esta conta. Porque o dinheiro do município são os tributos que cada um que são recolhidos. E essa alíquota suplementar, ela pode sim ser superior a 4,5%, conforme hoje está estimada, por parte do município. Esse Conselho Municipal de Previdência vai ter que atentar para essas questões, porque os cálculos atuariais e a deliberação para revisão da contribuição dos servidores e do próprio município passa pela deliberação do Conselho Municipal. Então, nós, colegas servidores municipais, vamos ter que estar muito atentos e buscarmos indicar, eleger colegas que tenham responsabilidade, que sejam estudiosos, que vão atrás e que possam, sim, nos bem representar nesse Conselho Municipal de Previdência. Além disso, eu, como professor estadual, pertenço a um regime, nossa, a grande maioria dos professores, que professor tem que trabalhar manhã, tarde e noite, um cargo só não paga as contas. Nós temos no Estado um regime próprio de previdência, que foi instituído e que não foi bem gerido, e por isso o IP hoje está tendo que ter a complementação por parte do governo, porque esta responsabilidade, que é uma coisa bem importante e que nos dá uma relativa tranquilidade, está lá no artigo 10 da Lei 9.717, de 98, que diz: a contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência a que estejam vinculados os servidores, não poderá ser inferior ao valor. Esta mesma lei diz que, no caso de insolvência, de insuficiência de recursos, seja o que for que venha acontecer num regime de previdência, o cofre municipal tem que garantir os benefícios dos servidores, seja de maternidade, de saúde, seja de aposentadoria, seja de pensão. Então, o município deve torcer tanto quanto nós, servidores, para que as coisas deem certo, porque senão, na hora que der errado, quem vai pagar a conta vai ser o cofre municipal. E nós não queremos que o cofre municipal pague nenhuma conta por falta de recursos, porque senão é ruim para todos nós.
Muito obrigado. Gostaria de saber se o representante da FMU já está presente. Não está presente. Então, 10 minutos para as considerações da relatora, vereadora Zuma Ancinello.
Boa noite, presidente Irani. Boa noite aos membros da comissão. Boa noite aos representantes do Executivo, ao representante da CIMUR, doutor Raul, representante da PEMO, professora Dirce, e demais nobres vereadores que se encontram conosco. Quero também cumprimentar ao plenário, os amigos da live que nos acompanham neste momento. Como relatora, gostaria de iniciar informando que o projeto de lei 12, que cria o regime próprio de previdência social, está sendo debatido entre nós, vereadores. O Executivo não está medindo reforços e esforços para que todas as dúvidas do projeto sejam sanadas. O regime próprio é uma prevenção constitucional, todo regrado por várias leis federais e resoluções do Ministério da Previdência. Nada está sendo feito contra a lei. E, nesse aspecto, a Câmara e a assessoria das comissões está muito atenta. Gostaria de trazer ao público a Associação dos Professores, que já nos encaminhou sugestões de alterações ao projeto. E hoje, o momento também é para ouvir as outras sugestões aqui dos presentes. O Executivo está sendo muito cauteloso em diversos artigos do projeto de lei, para evitar desvios do fundo, para evitar o não repasse das contribuições, inclusive com a plena participação de servidores da autarquia, vinculando aos seus direitos a fazer apenas aquilo que for aprovado pelos conselhos. Quanto ao déficit, comentando que o regime próprio está criando para o município 130 milhões. Temos que deixar claro que não existe criação de regime próprio sem existência de déficit, com servidores já na ativa. Qualquer município que criou o seu regime próprio teve que suportar este déficit. E neste ponto é o cálculo atuarial que vai demonstrar a viabilidade da criação ou não do regime próprio. E no caso de Uruguaiana, nós já recebemos da Caixa o estudo que demonstre que é viável e que o déficit existe e será plenamente suportado pelo pagamento de uma alíquota suplementar pelo município e apenas pelo município, ou seja, esse déficit jamais será repassado aos servidores. Temos aqui, eu vou citar algumas emendas que nos foi passada. Nós temos no artigo 35, permanece filiado ao regime próprio da Previdência Social na qualidade de segurado. O servidor ativo que estiver afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo, sem recebimento de remuneração, nas hipóteses dos prazos de afastamento ou licenciamento previsto em lei. Da aposentadoria por invalidez, está lá no artigo 38, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio e doença, for considerado incapaz ou insustentível da reabilitação para o exercício da atividade no órgão ou entidade que a vincule, estejando o pagamento de proventos a esse título de cálculos conforme o artigo 50 e seus parágrafos, enquanto o segurado permanecer neste estado, sendo com proventos integrais, quando ao decorrente de acidente, serviços, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Inciso 2. Com proventos profissionais ao tempo de contribuição, nos demais casos, não podendo ser inferiores a 20% do resultado do cálculo que trata o artigo 50 e seus parágrafos, e não podendo ser inferior a um salário mínimo nacional. As decisões judiciais concedem, se a aposentadoria por invalidez for concedida logo após o gozo do auxílio-doença, o salário de benefício do primeiro equivalente a 100% do valor do salário de benefício do auxílio-doença antecedente. Ver se está de acordo com o estabelecido no Estatuto 5% do salário mínimo nacional, que está lá no artigo 43, no parágrafo 10, o valor da cota salário-família por filho ou equiparado menor de 14 anos ou inválido de qualquer idade equivale a 44,090 centavos para o segundo a remuneração ou provento mensal superior a 859,88 centavos. Inciso 2, 31,07 centavos para o segurado com remuneração ou provento mensal superior a 859,88 centavos e igual ou inferior a 1.292,43 centavos. Ver a redação no artigo 45, parágrafo 10, serão aplicados conforme o caso a regra contida na alínea A, remete para suas alínea B e C, ou prazos previstos na alínea C, ambas do inciso 4º do parágrafo anterior, seu óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou comprovação de 2 anos de casamento ou união estável. Não está incluído 20% das menores contribuições, artigo 50, para o cálculo dos proventos da aposentadoria, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas com bases as contribuições do segurado aos seguintes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% e todo o período contributivo desde a competência de julho de 94 ou desde o início da contribuição, se é posterior àquela competência, observando o disposto no parágrafo único, artigo 89. Vamos lá para o artigo 50, parágrafo 7. A fração que se trata o parágrafo anterior será aplicada sobre o valor dos proventos calculados conforme esse artigo, observando-se previamente a aplicação dos limites estabelecidos no artigo 64, não pode ser superior ao último salário, porque se a média for contribuir, porque contribuiu sobre o valor superior ao último salário, o único limite é o teto de 70% do salário do prefeito, que seria R$10.029,25. O artigo 53 também, o tempo de contribuição será contado de acordo com a legislação pertinente, observando as seguintes normas. No inciso 2, é vedada a contagem de tempo de contribuição no serviço público, como de contribuição na atividade privada contra as concomitantes do RGPS. Computadas as contribuições da iniciativa privada, não podem apartar estas contribuições, os preventos, aqui no artigo 64, os proventos de aposentadorias, pensões por ocasião da sua concessão, exerce 70% do subsídio mensal do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo, salvo em caso de divisão entre aqueles que fizeram jus aos benefícios de que se trata esse artigo. Artigo 66. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autarquia e fundacional e dos membros de qualquer dos poderes do município, dos detentores do mandado eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exercer o subsídio mensal em espécie recebida pelo prefeito municipal, conforme dispõe o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Temos mais algumas emendas aqui, rapidamente, presidente.
A gente volta
no artigo 67, artigo 73 e demais artigos. Muito obrigada a todos.
Eu vou abrir uma rodada de apresentação para, inicialmente, para os vereadores, quem quiser se manifestar, e logo em seguida nós vamos começar a fazer, ouvir algumas respostas já do executivo e a manifestação que vem da plateia, que também será logo em seguida respondida pelo executivo. Algum vereador que se queira? Vereador Wilson Brites, 2 minutos. Mais um para concluir.
Senhor presidente da comissão, senhores vereadores, senhores secretários, membros do executivo, senhores servidores do município e seus representantes que estão nesta casa, nessa audiência pública. Eu, como ontem também, eu manifestei a minha preocupação, e a minha preocupação principal é o tempo. Eu não mudo a minha opinião sobre o tempo, porque muitos projetos já foram aprovados nessa casa sem o tempo necessário e depois quem paga é o município. A floresta já era. A floresta já era. Se pagou, hoje estão pagando o preço por aprovar um projeto porque a casa estava cheia. E o qual, esses 500 mil que a gente vendeu a floresta lá, a gente, eu digo, mas eu não estava aqui e se eu tivesse seria contra. Não pagava nem a terça parte da folha do município, na folha da Santa Casa, na época. E foi vendida às pressas, sem ter um estudo melhor. Nós temos muitas contas para pagar, vinda futuramente. Nós temos a conta da água que não foi paga pelo ex-prefeito Felice, que vai vir, e os senhores sabem que dá quase 4 milhões, já está transformada. Ela, e para ser paga, né, pelo município, já vai chegar aqui, quase 4 milhões, né, em RPV. Tá, tem mais. Nós temos a conta do tudo que a Corsã está cobrando da estrutura que foi entregue à Odebrecht, que foi entregue a essa empresa, que tem 3, 4 nomes e um CNPJ só. Quem que vai pagar? O município, quem que vai pagar? É nós. 100 milhões, me fala o vereador Clemente. Nós temos muitas contas para pagar. Por isso,
concluindo,
eu peço e vou agora na outra manifestação que eu vou fazer, eu me preocupo com isso, eu me preocupo também com as emendas que estão chegando, que também eu peço a esta comissão e a este plenário que tenha mais uma audiência pública para que seja apresentado o projeto com as emendas para nós analisarmos e depois fazermos a votação.
Perfeito.
Embora que a gente deixe aberta a reunião de quinta para votar na sexta. Obrigado.
Obrigado. Mais um vereador? Vereador Eric Lins.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, representantes das entidades do CIMUR, da PEMO, servidores municipais, representantes do Poder Executivo, inclusive as pessoas que nos ouvem. Vereador Cabrito, foste muito feliz. Além de lembrarmos da floresta vendida às pressas, a Odebrecht trocada às pressas, eu poderia lembrar também do asfalto Casquinha, que teve problemas de assinatura, inclusive pelo engenheiro, que também foi feito às pressas, e também a retirada dos direitos dos servidores lá atrás, que gerou todo esse acúmulo de problemas posteriores, que também foi feito às pressas. E é por isso que, mais uma vez, eu clamo tempo para a gente poder apreciar. Mais nada além disso. Indo agora ao projeto. O projeto ele é muito importante. É muito importante porque hoje o município não tem uma previdência. Existem alguns pontos que precisam ser discutidos, só que são pontos demais. Eu não posso falar em 3 minutos, mas eu poderia citar alguns. Primeiro, o diretor mais importante basta ter nível superior. Cada nível superior tem uma especialidade. Obviamente, um diretor com tamanha envergadura precisa ter uma específica formação, direito, administração, contabilidade. São poucas as especialidades que teriam aptidão real para isso. Ou então nós estaremos simplesmente desprezando as formações de nível superior específicas, né? Pensar que ele tem que ter um curso e os outros é apenas desejável. Curso desejável é uma palavra vazia. Desejável não significa nada. Assim como seria bom, a gente tem que ter exigência desse curso. E não para depois de 90 dias. Antes, desde o primeiro dia. Existe a questão do impacto financeiro. Trazer um impacto, trazer um projeto de lei sem que o contador não tenha, sem que ele tenha tido acesso completo ao projeto, isso não é correto. Isso é até mesmo leviano. Isso é muito importante. E por isso eu clamo mais uma vez, vamos trazer o impacto financeiro real. Nem deveria ter vindo para cá sem esse impacto financeiro pronto. Quanto às alíquotas, é muita coisa, estou tentando falar rápido. Quanto às alíquotas, hoje o município paga 23% e tem problemas financeiros. Só que a dúvida, a insegurança jurídica em cima desse processo, desse projeto é tão grande que eu acho que nós deveríamos ser conservadores. Sim, reduzir um pouquinho a dívida, mas de que forma que a alíquota patronal, que hoje está em 23%, comece no primeiro ano em 22%, no segundo em 21%, no terceiro em 20%, até que a gente alcance os 17,81% que são os que são previstos pelo calculatorial. Isso é uma medida de segurança, para o município não ter que complementar isso posteriormente, uma medida de segurança para os futuros beneficiários. Mesmo assim, o município terá benefícios de economia e nós teremos um fundo definitivamente mais sadio. Nós temos, por exemplo, o artigo 19, que atribui a julgamento das contas da autarquia ao Conselho. Só que, na verdade, a autarquia ela também faz parte do Poder Executivo, é administração indireta. Creio eu que as contas deveriam ser trazidas para esta casa e não ao Conselho da autarquia. Porque, veja bem, o grande argumento para que seja autarquia é separá-lo do Poder Executivo, mas não existe separação com o Poder Executivo se os diretores são nomeados e demitidos ad nutum, como consta no artigo 12 da referida lei. Ad nutum, pessoas, meus amigos, meus colegas, é de simples discricionariedade do prefeito. E aí nós temos a autarquia na mão do prefeito, e é isso que nós não queremos. Para mim, a primeira manifestação é isso.
Bom, nessa primeira rodada de manifestações, nós vamos passar a palavra para os representantes do Poder Executivo para que possam já ir respondendo. Ah, desculpa, vereador. Me desculpa, perdão. Vou ficar lhe devendo 10 flexões. Vereador Clemente, que já estava inscrito.
Excelentíssimo senhor presidente da comissão, vereador Irani, demais vereadores, secretários, é apenas um registro, presidente, que eu quero fazer hoje aqui, porque eu estava ouvindo o vereador Eric, né, que quero pedir desculpa, inclusive, porque eu não tenho o grau intelectual tão elevado assim, conforme dito hoje na imprensa, eu não tenho desenvoltura e nem a inteligência que o vereador Eric tem, porque o único inteligente dos vereadores, dito hoje na rádio, é o vereador Eric. Então eu quero pedir desculpa para vocês que eu não vou poder me manifestar porque a minha capacidade intelectual ainda não evoluiu para isso. Então, hoje é minha manifestação, presidente. Vai se limitar eu ouvir e colher aqui dados para que eu possa emitir meu juízo de valor quando da votação. Essa foi a expressão usada hoje na imprensa, depreciativa a toda esta Casa Legislativa. E eu não me ausento e não me furto de dizer aquilo que os ouvidos de alguém têm que ouvir. Eu fui chamado de desprovido de inteligência, assim como todos os senhores aí que são vereadores, que os senhores não têm capacidade intelectual de discutir esse projeto e isso que está aqui, e que o único vereador que tem condições, vereador Eric, seria a Vossa Excelência. Então, eu preciso registrar naquela câmera, na live, e para os senhores que estão presentes aqui. Muito obrigado.
Então, agora vamos passar com a palavra o representante do Poder Executivo Municipal. Doutor Ricardo.
Vou fazer uma observação, inicialmente, vereador, com relação à colocação do doutor Raul do cálculo de 2014. Nós ainda não
Atenção, por favor.
Não tivemos...
Gostaria do silêncio aí do plenário, que nós ouvirmos a explicação.
A feitura não teve conhecimento desse cálculo de 2014, de outra gestão, porque eu posso lhe garantir e até, de repente... confirmar por que deve ter sido alterado, porque em 2016 teve um recadastramento perante a Caixa de todo o funcionalismo. Então, certamente, o banco de dados que a Caixa usou dos seus dados, dos servidores, de 2014, não estaria atualizado, conforme o recado de 2016. E o contrato que o Executivo firmou com a Caixa esse ano, uma inexigibilidade para fazer esse trabalho, foi em junho de 2016, e utilizou como data base dos dados junho de 2017, e usou como data base maio de 2017. Então, todos os dados que estão no cálculo atuarial deste agora, que consta no projeto de lei, eles estão com data base da folha de pagamento de maio de 2017. Só acho que fazer essa ressalva, certamente esses dados são bem atualizados, e os meus colegas agora vão entrar mais a fundo no cálculo, mas... A Caixa considera o seu cálculo atuarial com dois cenários. O primeiro cenário apenas com os estatutários, e o segundo cenário ela faz uma projeção que os seletistas venham a migrar para estatutário. Ela se reserva o direito de não fazer uma afirmação antes de que haja transposição. E o próprio cálculo que está no projeto de lei hoje, ele fica claro que apenas com os estatutários esse déficit é menor do que o déficit que fica com os seletistas junto. Então, pode ser, de repente, este um cenário que a Caixa utilizou em 2014 apenas com os estatutários. Acho que fica. Passo agora para o Francisco Casqueira, para o doutor Edson, dar mais algumas comentários.
Só para colaborar, nesse recadastramento que a Caixa fez nesse último, ela colocou um item que o funcionário declarava o seu tempo anterior à Prefeitura para o regime geral de previdência. E o doutor Raul sabe que isso influencia no cálculo atuarial, esse tempo. Então, esse último recadastramento foi o mais completo. A Caixa fez com cada um dos funcionários, foi o governo anterior, a gente teve acesso a... Eu, como funcionário, fiz o recadastramento, eu tenho 20 anos de prefeitura e 7 anos de contribuição anterior ao regime geral. E foi a primeira vez que eu averbei, mesmo no recadastramento, esse meu tempo anterior. Daí pode ser essa divergência do cálculo da Caixa de 2014 para o cálculo atual.
É que a divergência é na alíquota ordinária, né? Não é na suplementar. Essa é a minha dúvida, porque a suplementar é aumento da dívida, na ordinária é nesse sentido. Que tem a questão. Mas é que a base de dados vai pegar o passivo, não o do mês, né?
E o senhor sabe se esse de 2014 incluiu os CLTs?
Não, é essa a questão. Por essa razão que eu sugeri que viesse um técnico para nós explicar esse cálculo. Até porque ali ele aparece uma perspectiva de aumento salarial de 1% ao ano. Esse 1% já fica defasado só.
Eu posso garantir aos senhores que o cálculo atuarial, ele existe alguns métodos hoje que são aconselháveis para as resoluções. Tá, e a Caixa usou um método com base no IBGE e com base numa tábua chamada Álvaro. Então, existem vários métodos matemáticos de se apurar isso, e o cálculo da Caixa ele é bem explicativo. Tá? Se os senhores puderem se deter em fazer o download do site da Câmara ali e começar a leitura, ele é bem explicativo, fazendo as projeções, os cenários, fazendo suposições e chegando às suas conclusões. Ele é um pouco complexo, mas ele é fácil de entendimento, porque a Caixa usou uma linguagem bem, bem simples para que se pudesse fazer entender no cálculo atuarial, nas suas explicações de cada item ali.
Boa noite a todos, eu sou Edson Pereira, procurador-geral do município. Eu queria acrescentar algumas considerações, como bem mencionou o Dr. Ricardo na explicação inicial. O regime próprio de previdência é uma previsão constitucional, no artigo 40 da Constituição, que prevê essa possibilidade de instituição desse regime aos servidores municipais. Também não é uma novidade implementada pelo município de Uruguaiana apenas. Hoje nós temos números que 2.800 municípios no Brasil já possuem o seu regime próprio de previdência. Dentre estes, todas as capitais e a maioria dos municípios médios e grandes. Só no estado do Rio Grande do Sul, 300 municípios já possuem o seu regime próprio. Então, não é uma novidade, não é uma invenção do município de Uruguaiana. Quanto à questão do caso de Alegrete e desse passivo que eles possuem, é de fácil explicação. O município de Alegrete migrou para o regime próprio, com servidores já estatutários, em 1990, e passou 13 anos sem instituir o seu fundo, ou seja, sem o servidor contribuir e sem o município pagar a contribuição patronal. Isso, obviamente, gerou um déficit monstruoso. 13 anos. 13 anos sem nenhum tipo de contribuição e o município de Alegrete apenas arcando com aquelas aposentadorias que tiveram nesse período. Obviamente, toda essa irresponsabilidade da gestão de Alegrete não pode ser um parâmetro para novos regimes que estão sendo criados, como o de Uruguaiana, com o máximo de responsabilidade possível. Eu traria como exemplo outros municípios, e acho que hoje a internet facilita o trabalho de todos, procurem outros municípios no estado que possuem regime próprio. Por exemplo, o município de Erechim, que é um município com um orçamento um pouco maior que o do município de Uruguaiana, com um quadro de servidores aproximadamente semelhante, que possui uma boa saúde financeira. Ou o município de Santa Maria, que também possui um regime próprio, tá? Procurem buscar essas informações. Quanto à alíquota mínima de 11%, sim, ela é uma obrigação legal, porque o regime próprio municipal não pode instituir uma alíquota inferior à alíquota do regime próprio da União, que é 11%, então, infelizmente, essa é a alíquota mínima que poderia ser cobrada dos servidores. Quanto à segurança, eu acho que essa é a principal preocupação de todos, quanto à saúde financeira desse fundo, gerido por essa autarquia, eu posso dizer assim, ó, uma outra exigência legal, além desse estudo de viabilidade que acompanha o projeto, é que todo ano seja feito um cálculo atuarial novo para se saber o quê? Se saber se as alíquotas patronal e empregado estão adequadas. Tá? Então, isso, e é uma obrigação do prefeito, inclusive, estando desequilibrado, adequar a alíquota patronal. Tá? Outra questão também é que o próprio cálculo estabelece, ao estabelecer ali aqueles 24,38% de contribuição ordinária, ali está toda a delimitação do que de quanto cada percentual vai para cada benefício. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade e tempo de serviço. Então, havendo qualquer discrepância, ou seja, se o município estiver pagando mais auxílio-doença, por exemplo, do que está ali previsto, o município tem a obrigação, isso está no artigo 94, né, de fazer a complementação desse valor. Obrigação do município, não do servidor. Essa conta não vai para o servidor, essa conta vai para o município. Então, assim, ó, existe uma série de mecanismos, outra delas é a composição do conselho previdenciário, do conselho fiscal,
É ali o artigo 94. Ó, quando as despesas previdenciárias do grupo de segurados forem superiores à arrecadação das suas contribuições, será efetivada por parte do município e seus órgãos e poderes a integralização do déficit apontado em cada folha líquida de benefícios. É, eu queria aproveitar o nosso tempo ainda, presidente. É, se fala muito na questão da segurança. César, se pudesse ir ali no artigo, já que a gente está no artigo 99, está mais perto aí o 99, ele demonstra ali, o município encaminhará a Secretaria de Previdência, ali pode ir passando devagarinho, são diversos demonstrativos, tá? São seis demonstrativos mensais. Esses demonstrativos, todos eles serão analisados pelo Ministério da Fazenda, e em caso de alguma irregularidade, o município perde o certificado de reconhecimento previdenciário, que é o CRP, e poderá não receber as transferências voluntárias da União. Então, é uma negativa, é um CADIM previdenciário que esses artigos prevêem. O município tem uma obrigação, a autarquia vai ter uma obrigação de encaminhar, de manter em dia esses relatórios. O artigo 98, aquele que eu comentei antes, o fundo previdenciário e a unidade gestora do PREV observarão as normas de contabilidade fixadas pelo órgão competente da União, devendo a escrituração contábil de cada destes ser distinta da mantida pelo Tesouro Municipal, em contas individuais e separadas. Inclusive, a lei prevê que a conta que receber a taxa de administração deverá ser separada e a conta que receber a compensação previdenciária do INSS também deverá ser separada. O artigo 96. As contribuições previdenciárias seguradas do município somente poderão ser utilizadas para pagamento dos benefícios previstos nessa lei. É salvadas as despesas administrativas, de que trata o artigo 97, e essa despesa administrativa já está no cálculo atuarial, uma taxa de 2%, que hoje nós também pagamos uma despesa de manutenção do INSS, que está embutida na contribuição. O artigo 94, 95, agora, parágrafo único. Em caso de demora, que eu tinha comentado antes, vamos supor, a data de repasse para o PEV é todo dia 20 do mês subsequente, assim como hoje é no INSS. Caso de atraso, incidirá juros e atualização neste valor. E lá no artigo 101, ele complementa, o município deverá vincular, junto ao FPM, o pagamento das parcelas tecnicamente devidas, também é uma outra garantia. E depois temos ali o artigo 5, o artigo 11 e o artigo 72, que prevê também garantias e que não poderá haver criação de benefícios sem a fonte de custeio e qualquer alteração sem o cálculo atuarial.
Obrigado. Quero informar ainda que as inscrições continuam abertas. E o microfone está com a Kerli, e está inscrito aqui da plateia para se manifestar o presidente do CIMUR, o Luiz Alberto Cuica. 2 minutos.
Boa noite a todos. A minha pergunta é o seguinte. Aliás, até já foi respondido, de certa forma, pelo vereador Eric. Quem nomearia os componentes da diretoria que iam administrar o fundo? Né? Se é nomeado pelo prefeito, seria escolhido pelo funcionalismo, através de votação, de alguma forma. E outra pergunta que eu quero fazer para o representante do executivo é o seguinte, ele sempre falou, ali, o procurador, que seria feito o cálculo atuarial todos os anos. E se porventura faltasse o dinheiro por algum acidente de saúde, o município teria que repor. Eu pergunto o seguinte, o município tem uma dívida de 190 milhões, dívida de precatórias. O juro mensal dá de 1 milhão e 900 mil reais. O município repassa apenas 300 mil reais para o tribunal. E eu queria saber aonde teria o recurso que o município teria que repor se ele tem essa dívida. Eu sei que, e foi transferido de 2020 para 2024 o pagamento dessa dívida, que eu não sei como seria pago, né, como será pago. Como ele faria se não tem o dinheiro, como hoje não tem o dinheiro para fazer a revisão anual que consta no nosso estatuto, novo e velho, né? Como eu falei ontem também, como ele faria se não tem dinheiro para dar a reposição, também não teria o dinheiro para fazer esse pagamento que falta do cálculo atuarial, Né? Qual a garantia que se tem? Da onde que sairia a verba? Como faria? Não seria uma corda bamba isso aí? É uma promessa futura sem ter os recursos?
Pode completar a sua pergunta. Pode completar, Cuica.
Então, é mais ou menos por essa linha aí que eu queria saber, né? Porque eu acho que é a preocupação de todos, né? Para colocar um plano desse aí, né? De regime de previdência. E, como disse, tem que ter muita responsabilidade. Não só agora, 5 anos, esse período de transição aí, mas para o resto das nossas vidas funcional. Eu já estou aposentado, mas estou falando como representante de uma categoria legítima.
Tá bom.
Muito obrigado.
Obrigado. Segunda inscrita, a Andréia do Canto, também do CIMUR. 2 minutos.
Boa noite a todos. Eu queria perguntar, primeiro, que hoje, no município, quem se aposenta com o teto maior que o do INSS, ele recebe um complemento da prefeitura. Então, digamos assim, que a pessoa se aposentou pelo INSS ganhando 10 mil, o teto seja 5, vamos um exemplo, né? Eu não sei exatamente agora quanto está. E a prefeitura, então, teria que complementar, depois, né, nesse caso, transposto o regime, teria que complementar o salário dessa pessoa, o município. Aí eu queria perguntar o seguinte, quem não tiver essa opção, ou melhor, quem não entrar, ele falou que quando a pessoa tiver já por completar o tempo de aposentadoria, dentro desses 5 anos, ou já tiver as condições para se aposentar ou tal, se aposentar pelo INSS, a prefeitura, e ela transpor no regime, ela terá que fazer esse complemento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é uma questão que os vereadores e o vereador Cabrito falou, e o vereador Eric, e muito bem posta, e aí eu vou me basear na fala do próprio executivo, quando das manifestações nas rádios, que levaram 10 meses para fazer esse estudo. 10 meses para chegar a essa conclusão. E aí eu quero perguntar, e vou ratificar, inclusive, a minha posição em relação a isso, como é que o poder legislativo vai analisar toda essa questão que levaram 10 meses para fazer, em apenas 7 dias, partindo do princípio que a previsão de votação desse projeto é quinta-feira. De fazer esta análise, levando em conta todos os aspectos constitucionais e que não possam, inclusive, posteriormente, ser responsabilizados por uma aprovação às pressas, no afogadilho, como esta que nós estamos tendo aqui.
Obrigado. Mais um inscrito, Emerson Ávila, também associado do CIMUR.
Boa noite aos presentes, a todos. Eu sou funcionário do município e, como funcionário, vou externar a minha preocupação, que eu acredito que seja de todos os funcionários, e a minha fala de um leigo nas questões administrativas. E como leigo nas questões administrativas, eu vou apelar diretamente às questões que nos preocupam. Primeiramente, nós temos um projeto, no caso, ontem e hoje, nós temos projetos em mãos, assim como eu poderia estar segurando em minhas mãos a Constituição, poderia estar segurando o Estatuto do Funcionário Público, diversas leis, diversas garantias legais. Mas eu pergunto aos meus colegas aqui, em relação ao dia em que nós recebemos o nosso pagamento. Alguém pode me responder em que dia do mês nós recebemos o nosso salário, esse último mês agora? Alguém? E o que diz no Estatuto do Funcionário Público em relação ao pagamento dos estatutários? Nós recebemos o dia 6 desse mês, mas o Estatuto diz diferente disso. É o último dia do mês. Está escrito, é lei, mas, infelizmente, nós recebemos no dia 6º do mês seguinte. É lei.
Tá, e qual é a sua pergunta?
Eu estou externando a minha preocupação.
Ah, certo.
Então, é essa a minha preocupação. Infelizmente, nós estamos tratando de questões legais aqui, a tentativa de comprovar legalmente de que é viável. A minha preocupação não é a viabilidade legal, é a possibilidade de não cumprimento. Essa é a minha preocupação. E, infelizmente, com esse tempo infelizmente, nós não entenderemos o suficiente para não termos preocupação. Eu acredito que vai ser muito complicado confiar na decisão tomada nessa condição, às pressas, porque, infelizmente, o que já está previsto em lei não é cumprido. Eu gostaria de saber também quem aqui foi favorável à reforma da Previdência, à reforma trabalhista. Certamente que a maior parte das pessoas aqui não foi favorável. Não é favorável. E por que isso? Nessa condição, nós estamos também assim. É o Executivo, infelizmente, eu tenho que falar isso como funcionário, os representantes do patrão, e nós somos os empregados.
Okay.
Essa é a preocupação.
Obrigado.
Presidente, só para não fugir, de repente a gente poder responder essa rodada.
Exatamente,
obrigado.
Essa rodada aqui que veio do plenário, que veio do público, já está esgotada. Tem mais alguns inscritos, vão se inscrevendo enquanto isso. Os representantes do Executivo vão dar as respostas.
É, senão fica muito espaçado as perguntas, a gente acaba esquecendo de...
Vamos fazer esse ping-pong.
O senhor Cuica comentou a questão da nomeação dos diretores, né, uma autarquia, a nomeação é pelo prefeito. Estamos aqui realmente hoje também para receber emendas, e inclusive interessante a emenda com relação à sabatina. Hoje nós temos sabatina no Senado para alguns cargos. Não é nada de novo também, pode ser analisado. E com relação, o senhor tinha feito uma colocação sobre reposições, a reposição das diferenças, né? Exatamente na linha daquela minha manifestação anterior, de que o município deverá manter todo aquele conjunto de demonstrativos e relatórios em dia para a União, né? E em caso de não complementação desses valores, né, o município ficará negativado e terá problemas financeiros. Então, será feito certamente um esforço para que isso não aconteça. Hoje o município tem dívidas com o INSS, estão parceladas, os pagamentos estão em dia, exatamente para evitar essas negativações, assim como outros recursos, junto tem a negativação do CAUC, por exemplo. E com relação à responsabilidade, né, uma das razões pelas quais os servidores estarão nos conselhos e terão autonomia nas suas decisões, e os diretores irão cumprir essas deliberações dos conselhos. Hoje já se pagou praticamente 7 milhões de reais ou mais entre RPVs e precatórios nesta gestão. E se pagou porque se apertou o cinto, se segurou de alguma forma para poder pagar. Então, pelo menos a atual gestão está mostrando essa seriedade de honrar esses compromissos, e se vier a acontecer num cálculo atuarial futuro de demonstrar que determinado benefício deverá ser complementado, vai ter que haver um aperto para que não haja o bloqueio desses repasses da União. Então, isso é existe essa garantia na regulamentação dos regimes de previdência próprios dos municípios. A pergunta da Andréa, do complemento do servidor que não entraria para o regime próprio de previdência, né? Ele, se estatutário, ele tem direito, e se estatutário anterior, as emendas constitucionais número 20 e número 41, que é da 2013, 98, se eles adquiriram esses direitos à integralidade e à paridade nas regras de transição dessas emendas, o município deverá complementar, e isso será pago dos cofres municipais fora do regime próprio. Essa garantia está lá nos últimos artigos do projeto, e não há como a lei hoje falar contrário à Constituição e essa obrigatoriedade de integralidade dos vencimentos dos proventos da aposentadoria. E aí, com relação ao tempo, eu acho que as audiências públicas estão muito proveitosas, e ontem foi muito proveitosa. Inclusive, nós já recebemos emenda do próprio CIMUR, da PEMO, das CAMU, da Associação dos Guardas, da FMU, e de mais um grupo de servidores da Fazenda e do Planejamento. Então, nós estamos sendo receptíveis com as emendas, né? E por serem matérias constitucionais e matérias que têm um regramento muito específico, onde nós não podemos sair muito, eu acho que será plenamente analisado a contento aqui nessas audiências e amanhã na reunião da comissão também. E acho que nós conseguiríamos atingir um sucesso de uma análise muito plausível desses pleitos. Com relação ao Emerson, é mais ou menos na esteira que eu respondi para o Cuica, né, Emerson? Os pagamentos e salários, muito embora os estatutários haja previsão até o dia 30, o município, só quem está ali pela fazenda, o próprio casqueiro, podia dar um testemunho, né, o esforço que é de apertar o cinto de um dia em diante do mês para poder pagar a folha. É coisa que a gente não via em governos anteriores. Né? Então, a gente sabe que o pagamento ainda não está no dia 30, mas o esforço é imensurável para que os pagamentos não hajam com tanto atraso. Tá? Então, isso a gente gostaria, eu sempre, quando me manifesto para os servidores lá na minha secretaria, eu bato nesse ponto, porque a gente, às vezes, não consegue ter o reconhecimento do servidor do esforço que a tua gestão vem fazendo para manter isso, dada o endividamento do município, como todos sabem. Tá? E o não cumprimento das normas desta legislação, também seguindo a linha da pergunta do Cuica, tem uma série de impedimentos que vão prejudicar a gestão municipal e deverá ser cumprido. Da lei do regime próprio, deverá ser cumprido sob pena do município ter graves perdas nos repasses da União.
Perfeitamente. Mais algum vereador quer se manifestar? Vereador Eric Lins, por favor.
Muito obrigado, presidente. Primeiro, eu gostaria de, em resposta ao que o vereador Clemente disse, dizer que eu não concordo com essa afirmação, eu não ouço rádio, tá? Não concordo com essa afirmação de que eu sou o único que teria condições de manifestar sobre o assunto. Essas palavras não são minhas, eu não concordo com elas, deixo isso muito claro. Eu gostaria de só salientar mais alguns pontos com o Poder Executivo. O projeto, ele cria um reajuste automático vinculado ao reajuste do INSS. Uma grande preocupação é de que nós não criemos duas classes de servidor, porque então nós teremos os aposentados sempre com reajustes automáticos e nós não temos os servidores com seus reajustes automáticos, que são as revisões gerais anuais. Por isso, ao mesmo passo que se faz esse regime de previdência, sugiro uma lei de revisão geral anual com a fixação de índices, para que nós não tenhamos duas classes de servidores. Falando em duas classes de servidores, hoje eu pude presenciar uma situação constrangedora e que eu lamento profundamente. Esse plenário hoje, ele está dividido em dois pedaços, fisicamente e ideologicamente. Metade aplaude, metade se cala. Isso me vem automaticamente uma grande dúvida. Ou nós estamos tratando de um projeto de lei, ou que uma parte não sabe que é ruim, ou que uma parte não sabe que é boa. Se nós estivermos com uma das partes sem o conhecimento pleno, porque, na verdade, a diferença de comportamento assim diz, nós precisamos esclarecer a outra parte. Entretanto, se as duas partes tiverem conhecimento pleno do que está sendo discutido, nós temos que chegar a uma conclusão ainda pior. Nós teríamos que chegar à conclusão de que este projeto é bom para alguns e ruins para outros. E, se for assim, ela é uma lei ruim. Por último...
Por favor, deixa o vereador concluir.
Por último, dadas o tamanho, a amplitude das preocupações, eu acho que seria muito importante que nós fizéssemos algum sistema semelhante ao sistema de segregação dos recursos recebidos, para garantir que esses valores sejam colocados diretamente no fundo e também uma responsabilidade do gestor por esses repasses. E aqui eu concluo minhas manifestações por hoje. Muito obrigado.
Obrigado. Wilson Brits, vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, senhores vereadores, não me sinto bem quando ouço em rádios de que realmente um vereador tem mais intelecto que os outros. Eu acho que essa casa aqui, ó, tem muito boa vontade. Se de repente falta intelecto para algum, é a gente supera em boa vontade e supera em atenção à população e principalmente aos servidores. Eu não fico à vontade para sentar quando também já fui atingido por essas besteiras, às vezes, que acabam afastando o funcionário dos seus representantes, ao qual é os que vão votar. É nós que votamos. Nós fomos escolhidos pela comunidade para representá-los, e é nós que votamos. E eu me sinto muito à vontade, inclusive, para votar. Até porque o governo que está hoje, ele foi ajudado a chegar lá também pelas entidades de classe que hoje obrigam com o executivo, como o CIMURS, como a PEMO, como outras representações, outras classes, que foram parceiros. E eu me sinto muito à vontade para falar isso. Eu tinha o meu candidato, o ex-vereador Mauro Brum, que não conseguimos êxitos. Pelo nosso discurso, de repente, né? De repente o nosso discurso não agradou a população. E o discurso, hoje, do prefeito Rony, agradou a população, através de seus colaboradores, chegaram ao poder. Né? E hoje temos esta situação. Então eu me sinto confortável, tranquilo. Só o que eu não me sinto confortável é para sentar com pessoas que me atingem. Eu peço mais uma audiência pública, senhor presidente, para ser analisado o projeto com as emendas, o projeto apresentado. Vamos ver se elas vieram ou se não vieram. Então, essa é a minha preocupação. E tenho certeza que esses vereadores dessa casa, todos estão tratando isso com muita seriedade. Com muita seriedade, porque a gente sabe do trabalho de cada um. Hoje, desde que surgiu o projeto, cada um, o trabalho é árduo, se ativeram realmente, e eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor pelos servidores. Obrigado.
Eu tenho mais um inscrito aqui, depois eu passo para você.
Só uma parte, vereador.
Pois não, 2 minutos.
Eu estava presente na rádio, na 96, hoje. Estava eu e a Andréia.
Mas eu gostei. Por favor.
É que é só para esclarecer.
Por favor. Nesse momento, não vai falar. Por favor. Oportunamente ele vai ter. Eu quero. Vamos esgotar esses assuntos que são importantes. Depois nós voltamos isso aí, tá? Me desculpa. Luiz Henrique Fante, por favor.
Boa noite. Né? A minha pergunta.
Por favor, Fante, por favor. Okay. Vamos ouvir o.
Boa noite a todos. A minha pergunta é pertinente aos dois projetos de lei complementar. Referente, a gente viu que várias propostas de emendas estão sendo feitas, tanto no de ontem quanto no de hoje. E eu gostaria de saber quando que a gente vai ter conhecimento das propostas aceitas, aquelas que foram aceitas para a gente poder inserir no projeto e ter o seu contexto na íntegra. E uma segunda pergunta, talvez fora de contexto, mas que é em relação à consequência desses dois projetos, do fundo de garantia. Reconhecemos que o município tem parcelamento de fundo de garantia de períodos bem anteriores. E se esses períodos, quando depositado, caracteriza a conta ativa ou não? Né? Essa é uma dúvida, porque se toda vez que deposito um atrasado, eu nunca vou ter os 3 anos de inatividade. Posso estar falando uma coisa leiga, mas desconheço. Né? Eu gostaria de saber disso aí também. Obrigado.
Tá bom. Encerradas as inscrições do plenário. Respostas do Executivo.
Bom, Fante, estamos trabalhando nas emendas e amanhã, até o final da manhã, nós apresentaremos a comissão e ficaremos adstritos ao horário da comissão, que a comissão se instalará para que haja apresentação das emendas na comissão. Tá? E com relação ao FGTS, não sei se o doutor Edson tem algum comentário a fazer.
Vem cá.
Dos parcelamentos da FGTS?
Bom, Fante, quanto à questão do parcelamento, pelo que me consta, obviamente não vai, como não é uma contribuição do mês, não vai caracterizar como uma conta ativa, para fins daquele período, para te poder sacar o teu FGTS após a transposição. Obviamente que alguma interpretação contrária da parte da Caixa pode ser resolvida na via judicial, mas é uma questão que envolve a Caixa e não o município, né?
Todas as questões foram respondidas, não tem mais nenhum inscrito. Estamos a exatamente 2 horas, Já tem mais alguém lá? A Cida? Por favor, então Cida. Então, por favor, leva lá o microfone, a Cida. Cida Bofil.
Não, o senhor me desculpe, é que ontem nós tivemos bem mais tempo, né, de inscrição, assim, de, pelo menos eu tive mais tempo para ouvir as dúvidas dos meus colegas e de outras pessoas e até esclarecer alguma coisa que diversa...
Nós não estamos cerceando a liberdade de ninguém, as inscrições estão abertas, como ninguém se inscreveu, nós já íamos dar como esgotado o assunto.
Ontem eu fiz uma pergunta que o secretário me respondeu de uma maneira que não ficou claro, não foi o que eu perguntei referente a uma delas. Na verdade, eu fiz duas. Né? Bom, uma delas é, eu sei que estatutário não tem direito a FGTS, mas eu tenho no meu patrimônio mensal um valor de 8% de remuneração que é referente ao FGTS e que faz patrimônio, é meu patrimônio pessoal e que vai deixar de existir. Tá? E eu quero saber se eu vou receber, assim como os meus colegas que estão na mesma situação, alguma compensação referente a este prejuízo, porque ele é, sim, um prejuízo mensal de 8% da remuneração total. Então, ele disse que não vai ter, não, que não vai ter FGTS, está bastante claro para mim, no momento que eu deixar de ser CLT. Outra coisa que eu perguntei, bom, ele me disse que a GES, que é a vida dos CLTs do município, até porque o que conta para um CLT para cálculo de aposentadoria é o valor de contribuição, ou seja, não interessa que título, contribuiu, compõe o cálculo da sua aposentadoria. Eu tenho 17 anos de contribuição bem acima do salário mínimo, até porque, por incrível que pareça, eu entrei na prefeitura com salário acima do salário mínimo, salário básico da minha categoria de nível médio na letra A. Hoje, eu já estou na letra D. No próximo suba do salário mínimo, o meu salário básico vai ficar abaixo novamente, como já esteve em outras tantas oportunidades, mas devido às minhas outras vantagens, fica acima. E eu tenho 17 anos dessa contribuição acima e vão me jogar num regime próprio que vai tirar mais da metade do valor para o qual eu estou contribuindo, que faz parte do cálculo da minha aposentadoria. Então, eu estou tendo, sim, vários prejuízos que eu consigo ver, mas eu não sou, assim como o vereador Eric Lins disse, eu não sou, não tenho uma formação que me propicie enxergar todos. E mesmo a pouca formação que eu tenho que me propicie enxergar alguns, eu não tenho tempo hábil para enxergar todos que eu seria capaz se eu tivesse tempo para me informar. E a prefeitura, sim, vai complementar um valor de salário mínimo para mim, porque é isso que está acontecendo com todas essas faltas de reposições salariais anuais que estão havendo.
Obrigado.
Eu sim, só para detalhe, eu sim estou tendo esse prejuízo e eu não sou a única. Todos os meus colegas CLTs estão tendo esse, mas não pensem os estatutários que estão livres, porque eles também estão sendo os teus.
Tá bom.
Estão tendo os teus. Obrigado. E o meu concurso é CLT, eu não fiz concurso para estatutário, então eu não deveria ter esse tipo de prejuízo. Então eu vou dizer assim, ó, o meu concurso foi jogado no lixo. É isso que foi. Todos os meus direitos estão sendo jogados no lixo de aposentadoria.
Tá. Eu quero dizer o seguinte, Cida, não quis cortar, porque nós já tínhamos entendido a tua questão, mas deu para desabafar. Obrigado. Por favor, executivo.
Presidente, senhores e senhoras... Na verdade, tudo que nós estamos fazendo aqui são decorrências legais. O regime seletista, ele hoje em dia, não é mais aceito na administração direta. Então, infelizmente, as consequências do artigo 39 da Constituição Federal, em uma decisão do STF de 2009. Então, nós estamos adstritos hoje a muitas ações as quais vão acarretar algumas consequências.
Por favor, se alguém quiser se inscrever novamente, se inscreva, mas deixe
a gente
que
entende.
Alguém está se referindo, por favor. Nós vivemos tão bem até agora, nós não vamos... Mas as inscrições estão abertas, você pode escrever quantas vezes você quiser.
Desanima isso, secretário. Desanima isso, porque ontem nós tivemos um nível tão alto na nossa discussão. Não, ontem nós tivemos muito mais alto do que hoje.
Por favor.
Né? Não teve interpelação. Todas as posições foram feitas de forma urbana, com microfone, com inscrições.
Ricardo, né? Por favor, Ricardo.
E a gente entende que chega até a ser um desabafo, mas nós estamos cumprindo esta parte legal. O FGTS, ele tem uma lei federal toda ela regulada, as pessoas não podem ter acesso ao FGTS, salvo as previsões que constam no FGTS, na legislação. Então, nós também ficamos limitados e não podemos legislar sobre o FGTS. Né? E ele é uma garantia só para o servidor, o funcionário seletista. E com relação à questão de perdas salariais, isso é um reflexo da situação financeira do município hoje. Né? Não adianta eu ficar batendo na mesa técnica, todos vocês sabem da situação financeira do município. E esse sucateamento dos salários do funcionalismo não é só a nível do Uruguaiano, a nível estadual, a nível federal e outros municípios. Né? Então, se não houverem gestões que tentem enfrentar os problemas, pensando no futuro, pensando na segurança, e que nós possamos manter os pagamentos e possamos manter as gratificações, esses auxílios e os reajustes, se isso não for feito agora, a tendência é piorar. Vocês sabem disso, todos sabem disso. E nós aqui estamos pensando com responsabilidade em prever um futuro melhor para a cidade, consequentemente para os seus servidores.
Por favor, microfone para Andréia. 2 minutos.
Eu queria dizer o seguinte, que o artigo 39 da Constituição diz que o regime tem que ser único, mas não diz qual. Tá? Segundo lugar, nós estamos debatendo em alto nível. O problema é que quando você contrapõe e quando você começa a fazer os questionamentos mais fortemente, aí dizem que é baixo nível, que não está em alto nível. Claro, porque ninguém gosta de ser contrariado, com certeza. Ninguém gosta. O que o colega Emerson falou, e que alguns aqui riram, e depois falam que fulano falou isso ou aquilo na rádio, mas não dão nome aos bois e não dizem exatamente o que foi falado e quem, o que ele disse aqui é muito certo. A nossa revisão geral anual, que poderia ser dada sim, porque é uma das únicas situações em que a Lei de Responsabilidade Fiscal desconsidera o extrapolamento do limite prudencial, poderia ser dada e não foi. E foi sequer dada uma satisfação para o funcionalismo público. E vocês podem garantir, talvez, pelo governo de vocês. As garantias, nós garantimos, está aqui, está ali, está garantido. E os próximos governos? Quem é que garante pelos próximos governos? E se vocês não garantem nem o cumprimento da revisão geral anual, tá? Que deveria ter e que a Lei de Responsabilidade Fiscal deixa que tenha, mesmo com o limite extrapolado, como é que vocês vão garantir o resto? Não se cumpre nem o pagamento no dia que tem que ser. Não se cumpre as promoções, tá? As promoções estão atrasadas desde 2003. E os processos estavam suspensos para que o executivo chamasse o sindicato e tentasse resolver a situação das promoções. O que também não foi feito. E é lei. E aí, o salário está em dia? Não está. Está em dia os dias trabalhados.
Qual é a pergunta?
Tá?
Qual é a pergunta?
Fazendo a consideração, quero saber as garantias.
Não é a consideração, a pergunta.
Eu acho que
é a minha vez de
falar.
Abriram para a senhora a pergunta. Qual é a pergunta?
Por favor, Paulo.
O senhor vai garantir minha vez de falar? Eu quero que
conclua, conclua. Conclua, faça sua pergunta.
Qual é a garantia que dá a um governo que não cumpre as leis que estão aí vigentes, que não se submeteu nem à determinação judicial que disse para chamar o sindicato e conversar sobre os processos que foram suspensos, de promoções que estão atrasadas desde 2003? Promoção é salário, senhores. Então,
tá
portanto,
bom, tá bom, obrigado, já extrapolou o seu tempo. Por favor, obrigado. Maria Aparecida, a última inscrita.
Eu gostaria de poder continuar no regime ao qual pertenço, que não vai me causar maiores prejuízos, a não ser as mudanças da aposentadoria que estão sendo propostas lá
pelo regime federal, porque é o regime geral da Previdência a qual eu pertenço no momento. Eu gostaria de permanecer, aliás, eu quero, eu fiz concurso para ser desse regime. E eu vejo que ele, no momento, é muito mais benéfico para mim. E eu contribuí para isso. Eu não estou pedindo favor nenhum. Eu escolhi, quando eu fiz o concurso, ser CLT. Então, eu quero, sim, continuar com os mesmos direitos que eu optei ao me inscrever no concurso, a estudar para a prova e ao passar, e não gostaria que eles me fossem retirados.
Perfeito. Bom, concluídas, feitas todos os questionamentos da parte do Executivo. Então, doutor Raul, caminhando essa nossa reunião para o final, doutor Raul, seus 3 minutos para as suas considerações.
Boa noite, presidente da comissão. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. E nós estávamos conversando com os vereadores que ficam próximos, eu alugo eles nessas questões, onde foi o vereador Mano. Solicitar com o senhor como presidente uma audiência pública para que esclarecesse o cálculo atuarial, porque esse cálculo atuarial nós estávamos passando aqui, ele considera o crescimento salarial de 1% ao ano. Se nós formos considerar os reajustes dos últimos reajustes do governo Schneider, o menor foi 3%. Daí nós tivemos reajustes de 8%, reajustes de 10%. Eu tenho aqui com relação à despesa de pessoal.
Isso é importante anotar isso.
Só um pouquinho que eu vou me... A despesa de pessoal, a variação de abril desse ano, nos últimos 12 meses para agosto, ele variou em 3 milhões. Então, foi muito superior a 1%. Então, uma das coisas que nos preocupa é com relação à saúde financeira e à exatidão desse cálculo. Então, eu entendo que, na criação do fundo, um chamamento desse técnico ou de alguém que possa nos explicar esse cálculo atuarial, eu acharia interessante. Por fim, com relação a essa questão aí do programa da rádio, que houve uma manifestação, eu estava presente. E eu não em momento algum, eu ia dizer, se fosse, eu ia pedir desculpa, não tem problema nesse sentido. Eu considerei como uma ofensa a qualquer vereador, até porque não é da minha parte, todo mundo atuar nesse sentido. E aí eu saí agora da sessão para verificar o vídeo, o áudio, porque de repente tinha me passado, porque eu estou sempre mexendo nos documentos. E aí a manifestação da vice-presidente do sindicato foi no sentido que ela disse, com essas letras, eu entendo que alguns vereadores têm limitações nas questões jurídicas. E aí por isso que ela fez uma referência ao Eric, mas não porque o Eric fosse mais apto ou não. Ela fez uma referência ao vereador Eric, que ele estava pedindo mais prazo. Então ela disse assim, ó, o vereador Eric, que tem formação jurídica, está pedindo mais prazo. Ela não quis dizer que ele é mais ou menos do que os outros. Eu peço que vocês examinem isso aí, tá no Facebook, está gravado, isso aí é muito bom, porque que você pode rever e se é a sua própria confusão. Mas se ofendeu algum servidor ou a maneira de... Eu peço desculpa em nome do sindicato, em nome da Andréia, do Cuica e em meu nome também. Eu só peço que o voto de vocês não seja pautado por, de repente, um mal entendido, um erro de interpretação, porque esse projeto, esses dois, porque eu entendo que esse projeto com o do estatário são dois projetos que dão grande repercussão na economia do município. Entendeu? E eu acho que uma audiência só não necessitaria mais requisições.
Muito obrigado. Professora Dirce.
Primeiro, agradecer a essa casa de sempre abrir espaço em respeito aos colegas aos quais representamos. Que bom que esta casa é, de fato, uma casa do povo. Dizer de que cumprimentar o governo do município. Porque nós passamos 12 anos que nós não podíamos passar na frente da prefeitura, éramos escorraçados. Hoje, em nenhum momento, em nenhuma oportunidade, a porta foi batida na nossa cara. tenho recebido como representante dos professores, junto, sempre acompanhada da vice-presidência ou dos demais membros, sendo muito bem recebidos e buscando e tendo as devolutivas que temos direito enquanto servidores. Quero dizer de que nós não entendemos de cálculo atuarial, não somos matemáticos, economistas, mas quero dizer sim de que o magistério quer estar participando do Conselho Municipal de Previdência para garantir que se houve erro no cálculo atuarial, que a alíquota não sobre para o servidor o aumento da alíquota, mas que ela seja, sim, suplementada na parte patronal, na parte do município, que eleve de 4,5 para 5,5, 6,5, enfim, e não sacrifique os servidores. Quero dizer que estamos torcendo para que a economia do município melhore, que se façam ações de economia em favor da nossa progressão funcional e em favor do município, porque aqui vivemos. E essa responsabilidade nós temos, nós não defendemos questões de caráter pessoal. Ao contrário, lá em 2010, a única beneficiada com a transposição de regime era eu. Todos os demais colegas eram prejudicados. E nós nos posicionamos contrários exatamente porque temos que ter a visão de conjunto. E esta responsabilidade, independente das críticas de quem quer que sejam, até porque algumas não são merecedoras da nossa avaliação e da nossa preocupação, nós temos e não é de hoje. São 38 anos que temos de município e mais de 30 anos junto da APEMO, ou na presidência, ou no Conselho Geral da entidade, sempre com a cabeça muito erguida. E defendemos, sim, as nossas posições, sempre na defesa e pela deliberação do coletivo. Torcemos para que dê certo. Não gostaríamos que tivesse sido encaminhados esses projetos às pressas, porque demandou muitas e muitas horas, inclusive deixarmos obrigações familiares de lado para poder ter da conta da complexidade desses assuntos. Mas queremos que a instituição, só para finalizar, seja antes que o nosso presidente da República faça a reforma da Previdência. Porque, por enquanto, as regras da Constituição são mais benéficas. Era isso, senhor.
Obrigado. Bom, eu, com a palavra, representante do Executivo. 3 minutos.
Primeiramente, agradecer a oportunidade do Poder Legislativo, dizer que o Poder Executivo tem e sempre terá um respeito por todos os vereadores desta casa. Vocês foram eleitos pela população. Tenho legítimo dever de fazer e cumprir as leis do município. Todos têm a mesma capacidade e receberam da população um mandato para assim cumpri-los. Num segundo momento, eu tenho muito orgulho de fazer parte da administração do prefeito Rony Mello, tendo em vista que nós trabalhamos com responsabilidade, os servidores recebem os salários assim que nós conseguimos juntar dinheiro para pagar para vocês. É um compromisso do prefeito Rony Mello. Só um minuto, por gentileza. É um compromisso do prefeito Rony Mello de primeiro pagar os funcionários e depois pagar os servidores. Isso vê quem quer e não enxerga nunca quem quiser. E também dizer que, pelas falas que eu escutei aqui, nós temos a solução para tudo. Eu acatei a sugestão de todos e temos a solução para tudo. O doutor Raul e a dona Andréia vão fazer concurso para a Caixa Federal, porque o cálculo atuarial está errado. Também farão aqui, concorrerão à Câmara de Vereadores e serão vereadores, porque os que aqui estão não têm capacidade para votar. E também irão
sob o ponto de vista deles, como representante sindical, a senhora deveria ter um pouco mais de postura e respeito pela entidade que a senhora representa, e as pessoas que foram muito atrás de nós se envergonham da senhora representar a sua entidade.
Por favor, Paulo.
Estamos encerrando. Muito boa noite a todos. Tenho certeza que nós mandamos os melhores projetos.
Por favor, ó, amanhã 10h30, as duas comissões estarão reunidas aqui nessa casa. Às 10h30, para apreciar todas as emendas que estão sendo analisadas pelas executivas
presidente.
E trazidas para as comissões.
Qual é o prazo para as emendas?
Prazo para as emendas?
Que a nossa não...
Dá um prazo para as emendas?
Sim, mas desse projeto...
Amanhã, 12 horas?
É, por isso que eu estou perguntando.
Só um pouquinho. Mas nós vamos nos reunir antes...